Após o primeiro turno das eleições, né, e com a definição do novo quadro do Congresso Nacional, tem aí há muitos trabalhos, né, pela frente, né, Elizabeth Fech?
E na pauta do plenário da Câmara esta semana, temos aí uma medida provisória, né, para ser votado, que cria linha de crédito para socorrer as santas casas e hospitais filantrópicos que atendem o Sistema Único de Saúde. Os deputados também podem analisar o projeto de lei que permite ao capital estrangeiro controlar empresas aéreas com sede no país. São temas polêmicos, né?
Mas
a expectativa é de que os mais polêmicos ainda não sejam votados, como a reforma da Previdência, a reforma tributária, capaz de ficar para a próxima legislatura, né?
Exatamente. E sobre essas perspectivas de votações na Câmara nesse período aí que resta para a legislatura atual, a gente vai conversar agora com o líder, o vice-líder, na verdade, do DEM, o Democratas, aqui na Câmara dos Deputados, o deputado Efraim Filho, que é lá da Paraíba. Bom dia, deputado Efraim Filho.
Bom dia, Edson. Bom dia, Elisabel. Bom dia a todos os amigos da Rádio Câmara. Para mim é uma alegria poder estar falando com vocês aí nessa terça-feira, pós-eleição, né, e já se preparando aí para ver qual é a agenda da retomada dos trabalhos, já que tradicionalmente há essa paralisação dos trabalhos, né, especialmente aí nesses 60 dias, agosto e setembro, e agora mesmo, diante de um segundo turno, a agenda, né, da Câmara precisa ser retomada, já que os deputados não disputam o segundo turno. Eu acho que a gente vai ter condição de avançar, pelo menos nos temas que não são polêmicos, para que a gente possa não deixar perder o prazo, como é o caso da medida provisória que está pautada.
Pois é, três medidas provisórias, uma delas caduca dia 17, se não for votada, e tem mais a questão da participação de capital estrangeiro nas empresas aéreas com sede no Brasil. Ainda tem a outra questão, que é ainda emendas, né, a serem votadas no projeto do cadastro positivo. Quer dizer, só essa semana são previstas aí três medidas provisórias. Como é que o senhor, qual a expectativa do senhor para essas votações, deputado Efraim Filho, tendo em vista aí a questão, né, certamente de um debate que será muito intenso também, porque o parlamento é o espaço também do debate, né, da fala dos parlamentares, que vão também repercutir os resultados das eleições, evidentemente, nos seus discursos. Mas, enfim, temos aí uma certa urgência em alguns pontos. Qual que é a expectativa que o senhor tem para essa retomada?
Olha, essa retomada agora, logo após as eleições, ela não é simples, não é fácil, não funciona no automático, né, e você precisa pegar um pouco de ritmo.
Uhum.
O ideal, nesse momento em que o segundo turno ainda aflora no debate político, ainda é o centro, né, desse debate, é buscar temas que sejam fruto de consenso. Porque dificilmente teremos quórum cheio na casa e do quórum que tiver, que esteja disposto, né, a enfrentar temas polêmicos agora nesse momento. Então, medida provisória, por exemplo, como essa da linha de crédito para as Santas Casas, entendo eu que é uma matéria que pode e deve avançar, até porque ela não é política, não há governo e oposição para esse tema. Minha compreensão, só a reunião de líderes é quem poderá dizer, mas eu acho que tanto o governo quanto a oposição, eles não iriam se opor a que esse tema possa avançar, porque é um tema para a sociedade.
Uhum.
É uma agenda da sociedade, não é uma agenda do governo.
Sim.
Então, temas dessa natureza podem avançar. O outro tema, já com a questão do capital internacional poder investir em empresas aéreas no país, ele é um tema que, apesar de precisar avançar, dificilmente será objeto de consenso entre governo e oposição, porque já é, sim, uma agenda de governo, já é uma agenda de um pensamento do governo atual que deseja implementar. E me parece que essa, e por isso que eu fiz questão de dizer agora, essa métrica, né, esse critério, talvez valerá para tudo que vai ser votado até dezembro. As agendas que significarem uma agenda da sociedade, uma agenda do país, elas poderão ser construídas e votadas. Temas que digam respeito à agenda de governo, haverá,
mais dificuldade,
entender, uma acomodação da casa para poder esperar que um novo governo ele possa realmente encaminhar a sua agenda, porque também não adianta nada. Votaram uma matéria em novembro, dezembro, e vai sofrer alteração já em janeiro, a partir de janeiro e fevereiro.
Agora, essa medida, o senhor falou de duas medidas provisórias, né, das Santas Casas, né, são recursos do Fundo de Garantia para as Santas Casas e essa do capital estrangeiro para as empresas aéreas. E a medida provisória que cria 164 cargos comissionados destinados ao Ministério da Segurança Pública. O senhor acha que ela pode ser votada?
É muito difícil falar de criação de cargos nesse momento, mas esse é o tipo da situação que eu acredito que é uma agenda de governo. Né? Ou seja, saber um futuro governo, ele vai saber que medida ele vai tomar. Muito se fala, e todos falam, e conquistaram as confianças da população, falando em enxugar a máquina, em reduzir os gastos, diminuir os custos. E seria contra senso, né, da parte do Congresso, fazer ouvido, não dar ouvido a essa voz que vem das ruas. Então, na minha compreensão, seria o momento, sim, de aguardar como o futuro governo eleito nas urnas agora tratará desse tema.
Pois é, agora, deputado, a base do governo tem um desafio enorme aí pela frente, porque pensando nesse aspecto, quer dizer, a medida que criou o Ministério da Segurança Pública, ela vai caducar dia 17. É. Nesse cenário, quer dizer, existe um ministro já trabalhando, que é o ministro Raul Jungmann, já nomeado, trabalhando, atuando. E aí o governo quer, né, a criação desses cargos comissionados para poder suprir as necessidades da pasta. Mas aí tem essa questão, quer dizer, um ministério que já está funcionando porque foi criado por medida provisória. O instrumento de criação de um ministério via medida provisória também, eu acho que é que talvez seja talvez um grande desafio, porque a urgência com que se foi feita, até por conta do que estava acontecendo no Rio de Janeiro, a intervenção, tudo isso, trouxe esse cenário que acabou fazendo com que o governo fizesse a coisa de uma maneira bastante urgente, né? E aí agora fica com esse desafio o Congresso Nacional de votar uma questão que está em pleno andamento. Quer dizer, se essa medida provisória perder a validade, vai ter que simplesmente desfazer tudo, ou pelo menos o Ministério deixa de existir, volta todas as ações de segurança pública para o Ministério da Justiça, que tinha sido deslocado para esse Ministério. Quer dizer, a mexida estrutural que a não votação dessa MP pode causar é muito grande. Não seria um prejuízo maior, não, deputado?
Não, você não precisa derrubar ou aprovar a medida por completo. Você pode manter a iniciativa, tá certo? E evitar essa nomeação de 134 novos cargos.
Uhum.
Você pode reduzir. Eu acho que tem que se ter um diálogo aí para entender o que é essencial, o que seria supérfluo, o que é que se pode fazer na base do remanejamento, né, de servidores serem deslocados de outras áreas para não se configurar despesa nova. Ou seja, no fim, a gente vê hoje um momento no Brasil em que o equilíbrio fiscal é a sua maior necessidade. É claro que não são 100 cargos que vão resolver os nossos problemas, mas a gente está falando de simbolismo, né, de mensagem à sociedade. Então, se o Congresso e o próprio governo entenderem, há uma forma de entender esse recado e fazer uma composição para buscar minimizar o gasto e o custo, talvez seja aí o caminho de encontrar aprovação, porque hoje não é um tema muito fácil de você levar a pauta, contar com a maioria da casa a criação de cargos comissionados. Então, acho que uma composição nesse sentido, ela pode ser construída e deveria ser a estratégia adotada pelo governo. Manter o instrumento de criação do Ministério da Segurança para que ele possa concluir esse ciclo, né, que teve na agenda da intervenção a sua gênese, uhum. E concluindo esse ciclo, um novo governo, a partir de janeiro, com certeza deverá fazer adaptações para poder ou reduzir o número de ministérios ou realocar prioridades. Então, eu ficaria com a questão do ministério e reduziria ao máximo a criação de cargos para aquilo que realmente é essencial para fechar esse ciclo, né, de pouco menos aí de 90 dias que faltam.
E reforma da Previdência, como quer, insiste ainda o presidente Michel Temer, você acha difícil que aconteça?
É ilusão. É ilusão achar que o Congresso, nesse momento, enfrentará um tema que foi central, que foi de debate. Volto a dizer, essa é uma agenda importante, mas é uma agenda de governo. Uhum. Existem governos que até defenderam aí que ela não era sequer necessária. Uhum. Então, acho que não fazendo juízo de valor sobre se eles estavam certos ou estavam errados, mas é um tema que tem que deixar que um novo governo apresente a sociedade e o seu planejamento. Eu não acho que vá dentro da reforma tributária, se você conseguir extrair pequenas questões que falem, por exemplo, de desburocratização, que falem de simplificação de procedimentos, são matérias que podem avançar. Agora, trazer para o momento eventuais novas regras que falem de aumento de carga tributária e criação de impostos, esqueça. É ilusão também tratar agora nesse tema.
Agora, deputado Efraim Filho, uma questão que pode causar algum embate aí entre correntes políticas diferentes é essa questão do capital estrangeiro nas empresas aéreas, porque ela enfrenta forte resistência da esquerda, dos partidos mais à esquerda, e tem uma simpatia muito grande dos partidos mais com uma tendência mais liberal, né, com economia, uma visão mais liberal da economia. Como é que o senhor avalia aí? Dá para poder botar esse assunto em votação?
Eu acredito que até o segundo turno não cabe. Após o segundo turno, com mais serenidade, é possível fazer essa avaliação e tentar conquistar os votos necessários. Eu, particularmente, sou defensor de uma agenda de investimentos. A gente precisa, o Brasil hoje, ele passa por uma crise econômica e a saída dessa crise passa pelo aporte, né, de investimentos. E o capital estrangeiro e investimento, ele pode suprir essa ausência e trazer essa linha de mercado globalizado. Uhum. Nós temos hoje uma economia globalizada. Essa linha da economia protecionista, ela parece muito bonita no discurso, mas ela traz resultados pífios. Fechar a porta do Brasil para investimentos estrangeiros, um discurso meramente nacionalista, de dizer que daqui tudo se resolve, a gente está vendo que não. Uhum. O que a gente tem que trabalhar são regras para que as nossas empresas tenham capacidade e competitividade frente aos competidores internacionais. Uhum. Se a gente fosse levantando muros para que ninguém entre, o que vai acontecer é que nós vamos ficar com produtos nacionais cada vez mais caros ao consumidor final, e quem a gente tem que proteger é o consumidor brasileiro. Uhum. E esse precisa ter preços melhores. Então, aí, essa competição, o investimento internacional, ele é bem-vindo para que a nossa economia tenha cada vez mais esse perfil, né, de uma economia integrada, tá certo, num mercado globalizado.
Agora, como é que o senhor vê a questão do orçamento? Porque aí vamos ter outra questão também importante, é como essas eleições, o resultado que a gente teve, e vamos ter o segundo turno ainda, então, como é que esses resultados na sua avaliação vão influenciar na votação do orçamento geral da lei da LOA, né, da lei do orçamento anual para 2019? O senhor acredita que essa nova composição, né, essa nova ideia de Congresso que vai vir pela frente aí, pode já causar nesse atual Congresso mudanças sobre o conceito que vai ser aplicado na votação da lei do orçamento, nas emendas que serão apresentadas? Como é que o senhor avalia esse aspecto? Porque isso talvez seja a peça mais importante aí a ser votada nesse finalzinho de ano. Né?
Não concordo. Eu acho que o orçamento, o AGU, ele vai sim ser um tema a ser tratado, né? Com cuidado, o Orçamento Geral da União, ele aponta prioridades de investimento. Então, no meu entender, também é o Congresso saber ter a humildade, né, de que teve uma grande renovação, procurar encaminhar um Orçamento Geral da União conservador na linha de investimentos, para que deixe uma margem dentro daquilo que é possível, para que prioridades sejam definidas na agenda do novo governo. Então, você tem que encaminhar um orçamento que cuide, né, do básico, do custeio da máquina, para que o país não pare, mas não é hora de trabalhar com programas, né, concebidos por um governo que está acabando.
Sim.
Então, será que a prioridade, vamos supor, é um programa de habitação, ou é um programa de mobilidade urbana, ou é um programa... Não sei, a linha de investimento que cada vez está mais escassa no nosso orçamento, por conta do desequilíbrio fiscal, ela deveria ser tratada com um pouco de conservadorismo para entender quais seriam as prioridades e a agenda de um novo Congresso e de um novo governo. O que fica claro é que cada vez há uma margem de discricionariedade menor por conta do desequilíbrio fiscal do país. Então, o que nós deveríamos concluir com esse orçamento era a relação para que o déficit, e há até mesmo essa perspectiva, se fala no mercado, de que tenhamos um déficit menor possível nesse país. Haverá déficit seguramente, mas que ele seja o menor possível para o ano que vem. Ninguém quer a retomada no Brasil daquele clima de gastança desenfreada, principalmente nos últimos anos do governo Dilma, o país adotou e levou a gente para esse período de crise econômica e perda de credibilidade.
Muito bem, deputado Efraim Filho do DEM da Paraíba conversando com a gente aí sobre as perspectivas para esses meses finais, né, de votações e debates aqui nessa atual legislatura. Lembrando que a partir de fevereiro de 2019 assume a nova legislatura. Deputado Efraim Filho, muito obrigado pela participação. Grande abraço, uma ótima semana de trabalho aí para o senhor.
Eu que agradeço a oportunidade. Vamos retornar com esses sentimentos, né, de que o Brasil não pode ficar simplesmente esperando a definição do segundo turno, sentado no sofá, enquanto há temas urgentes a serem feitos. O Congresso, ele terá de ter essa serenidade, terá de ter esse equilíbrio para avançar em temas que são da agenda do país, que não aguentam esperar e que ficarão para o novo governo, como você disse, que aí eu também terei a missão, né, de poder continuar inserido nesses grandes debates nacionais. Graças a Deus recebemos a aprovação do povo da Paraíba para continuar nessa missão e estaremos com responsabilidade assumindo os desafios de um novo tempo e de uma página virada que todo o Brasil quer aproveitar para o ano 2019.
Muito bem, deputado, muito obrigado e um grande abraço.
Um abraço e bom dia a todos.
Bom dia.